Muito bom dia. Eu começava por agradecer a presença da Sra. Engenheira Ana Soeiro nesta reunião do Grupo de Trabalho dos Pequenos Produtores de Produtos Tradicionais. O objetivo da criação deste Grupo de Trabalho, que resulta de uma deliberação da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, vem na sequência de uma audição ao Inspetor-Geral da ASAE. E por proposta, na altura, do Grupo Parlamentar do PS, que os grupos parlamentares também manifestaram interesse, foi deliberado fazermos um levantamento das questões que têm a ver com os pequenos produtores e com os produtos tradicionais, no sentido de encontrarmos, fazermos não só este levantamento, mas encontrarmos também as soluções para os problemas que têm sido a ser referidos, nomeadamente quanto à implementação das diretivas de higiene no nosso país. Nesse sentido, finalmente o Grupo de Trabalho começou a desenvolver as suas ações, tem um plano de audições e um plano de trabalho que possibilitará, é o meu convencimento pessoal, ainda durante este mês, termos já resultados, porque as questões não são tão difíceis de encontrar uma solução. Penso que todos temos aqui mas, no entanto, todos temos aqui uma obrigação de encontrarmos os caminhos, fazermos o levantamento, e era por isso que nós fizemos este convite para ouvirmos, pedindo-lhes desde já que se entendesse fazer uma pequena apresentação, uma pequena justificação, assim, do ponto de vista mais pessoal do seu trabalho profissional nesta área, e depois cada um dos grupos parlamentares colocaria as questões que entendesse sobre o tema. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada, não tenho que agradecer. Uma pequena apresentação pessoal, chamo-me Ana Soeiro, tenho 58 anos de idade, trabalhei 33 anos no Ministério da Agricultura, onde saí voluntariamente o ano passado, em fevereiro de 2008, depois de ter sido informada pelo Diário da República que a unidade que eu chefiava tinha sido extinta e que eu não tinha mais nada de fazer no Ministério. Portanto, vim-me embora. Achei que ainda era cedo para não fazer nada. E neste momento estou, para além de ser consultora da União Europeia e fazer diversíssimos trabalhos na área dos produtos tradicionais a pedido da União Europeia, quer na Europa, quer na Ásia, tenho-me esforçado e estou a conseguir criar uma associação que se chamará Qualifica e que é uma associação entre câmaras municipais e produtores de produtos tradicionais e cujos objetivos são a valorização, a promoção, a qualificação dos produtos e dos produtores de produtos tradicionais. Portanto, o meu percurso tem sido este. Durante muitos anos fui a representante de Portugal nos comitês europeus e fui presidente dos grupos de trabalho europeus que lidaram com os produtos tradicionais e com a agricultura biológica. Fui toda a vida, desde 92, que fui representante de Portugal nestes três comitês e, portanto, a minha responsabilidade todo este trabalho de valorização e da qualificação dos produtos tradicionais, com denominação de origem, indicação geográfica e por aí fora. Tenho muitos artigos publicados e muitos livros publicados em Portugal e no estrangeiro sobre produtos tradicionais. Eu julgo que imodestamente apresentei. Peço desculpa do tempo que vos tomei, mas também acho importante centrar um bocadinho as coisas Acessoriamente, o Sr. Presidente da República agraciou-me com a comenda de então D. Henrique, exatamente pelo meu trabalho nesta área.
Eu agradecia-lhe a sua apresentação e, aliás, que é conhecida do Grupo de Trabalho. Aliás, é nessa sequência que nós pedimos precisamente a presença da Sra. Engenheira neste Grupo de Trabalho. Mas, concretamente, em relação à questão que está na ordem está na ordem de trabalhos da Comissão, que tem a ver com este levantamento, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da aplicação das diretivas de higiene, no nosso país, gostávamos de ter a sua opinião, a sua percepção do que é que entende que se deva fazer, quais os problemas que temos de resolver, e a Assembleia da República tem aqui também uma responsabilidade importante no encontrar as melhores soluções para que as nossas tradições, a nossa ruralidade, a nossa ligação a práticas ancestrais, e não permitindo aqui que as regras de higiene possam ser postas em causa, mas que neste pressuposto o nosso objetivo era ter a sua opinião sobre qual o caminho que nós podemos fazer nesta área, e era por essa razão que gostávamos de ter a sua opinião. Muito obrigado.
Eu tenho alguma tentativa de pragmatismo nesta situação e preparei um documento que terei todo o gosto em entregar nesta comissão, em que eu elenco um conjunto de 13 pontos que me parecem importantes para que os produtos tradicionais não acabem em Portugal. Estou um bocadinho saturada da desculpa de que é Bruxelas que tem a culpa e que a Comissão é que não nos compreende. Isto não é verdade. Toda a regulamentação comunitária em matéria de higiene, desde o primeiro regulamento de 92, salvo erro, que vem dizer que é necessário flexibilidade para os produtos tradicionais e concede aos Estados-membros uma lata possibilidade de trabalhar em matéria de conceder derrogações e permitir que as práticas tradicionais não morram, obviamente, sem prejuízo da higiene e da segurança alimentar, que aliás sempre existiram, porque senão os produtos também já tinham desaparecido. Se os produtos não fossem higiênicos e seguros, naturalmente já tinham morto os consumidores e, portanto, já tinham os próprios desaparecidos. Como isso não aconteceu, é porque os produtores sabem o que fazem, têm as suas técnicas, têm os seus sistemas de autocontrole e têm-nos muito bem implementados, porque algumas destas empresas têm passado de pais para filhos. E, por exemplo, se formos às memórias históricas, o Cais Terra da Estrela é citado por um historiador romano quando esteve na Península Columela. O historiador romano já falava do queijo Serra da Estrela nos Montes Hermínios, na altura chamava-se assim, mas já falava da produção de queijo. Portanto, os nossos produtores sabem o que fazem e são gente com... Eu costumo dizer que têm vergonha na cara e cara para ter vergonha. Portanto, é gente de bem que trabalha muitíssimo bem. Não é verdade? É verdade. Isto é uma frase minha muito conhecida. E, portanto, o que eu acho é que há omissão por parte do governo, ou dos sucessivos governos, não é este nem o outro, é uma omissão, que não puseram em vigor as derrogações que os regulamentos comunitários permitem e que possibilitam o uso, quer dos materiais tradicionais, como o barro, como a madeira, como a pedra-mármore, como o xisto, como o granito, como a palha, no fabrico dos nossos produtos tradicionais, quer isentam os pequenos produtores do cumprimento escrito e das regras escritas do HACCP, regimes de higiene. Os pequenos produtores têm os seus regimes, mas por serem pequenos ou por serem de regiões geograficamente bem marcadas e difíceis, não precisam de implementar esses regimes de uma forma pesada e escrita que só lhes dificulta a vida, até porque alguns deles não saberão escrever. Portanto, há omissão nítida das autoridades portuguesas que não concederam as necessárias derrogações, há omissão ao não diferenciarem quais são de facto as empresas que estão abrangidas pelos regulamentos de higiene e que não abrangem as instituições de solidariedade social nem outras instituições de cariz não empresarial. Também há omissão, não foram devidamente regulamentados o que se entende por pequenas produções, para que os restaurantes e para que outras pequenas comércios possam vender legalmente aves e ovos e coelhos produzidos nas explorações agrícolas e nelas abatidos, que é uma prática corrente em toda a Europa. Por exemplo, na Finlândia, até as renas são abatidas na própria exploração agrícola, se o produtor assim o quiser, e pode ser vendido ao consumidor ou a restaurantes para cozinharem. E a rena é um animal com um porte bem diferente de um coelho ou de uma ave e com perigos completamente diferentes. Há uma omissão completa da nossa legislação sobre licenciamento industrial, que não contempla as pequenas produções sazonais nem as pequenas produções caseiras. E muito do pão que se consome no país é feito em casa das pessoas que depois o vendem ali nas proximidades a outros consumidores e vivem disto, por exemplo. Há a omissão nítida da nossa legislação em termos de não ter regulamentado o trabalho que está a ser desenvolvido por múltiplas empresas de consultoria completamente impreparadas e que ameaçam os produtores e que exercem sobre eles uma chantagem medonha e que não lhes vendem nada, cobram os serviços e não vendem nada, vendem HACCPs de pendurar nas paredes e vendem uma coisa muito complicada, que é, estão a vender detergentes e materiais de limpeza que nós não sabemos o que há, não há um registro desses produtos e esses produtos, se usados indevidamente, podem ser de uma toxicidade muitíssimo superior a qualquer amêndoa, chouriço ou queijo que nós comamos produzido por um produtor tradicional. Portanto, há toda uma série de omissões, há uma nítida impreparação dos agentes encarregados, quer da inspeção, quer do licenciamento, que não têm qualquer sensibilidade para as pequenas produções e para os pequenos produtores. E, por fim, até por parte de outro tipo de entidades e até dos nossos tribunais, há bastante desconhecimento sobre as questões ligadas à propriedade industrial, aos direitos dos gestores das denominações de origem das indicações geográficas, há desconhecimento da realidade e da legislação comunitária e, portanto, há sentenças contraditórias que fazem com que os nossos produtores não se sintam seguros e sofra uma concorrência deslealíssima por parte, quer de outros países comunitários onde isto não acontece, quer de grandes superfícies que nitidamente fazem pouco do trabalho deles e os obrigam hoje em dia a retirar as suas denominações e indicações geográficas e trocá-las por marcas próprias das grandes superfícies e nós qualquer dia não distinguiremos uma maçã da Alcobaça de uma maçã francesa. É tudo vendido sob a mesma marca. Qualquer dia os produtores portugueses não terão nada. Nem a marca deles, nem o consumidor deles. Também há omissão no que diz respeito, por exemplo, é uma questão gravíssima. Os nossos turismos rurais estão obrigados por lei, e muito bem, a oferecer refeições feitas com produtos locais e com produtos produzidos na própria exploração agrícola, ou pelo menos na região, mas depois a pessoa do turismo rural não pode servir-lhe uma galinha produzida na exploração, não pode servir-lhe umas laranjas ou umas couves da própria exploração, tem que ir comprar tudo ao supermercado para absurdamente dar provas da rastreabilidade dos produtos que serve. Isto é absolutamente inacreditável. Não foi legislado, ou o que foi legislado não serve, os restaurantes não podem comprar caça a não ser nos supermercados. Tudo isto alonga os circuitos, tudo isto encarece os produtos, tudo isto retira frescura às matérias-primas. Não conheço quem possa lucrar com isto. E perdemos todos. Entretanto, assisto com grande pena ao desaparecimento de muitas pequenas empresas. Umas até se deslocalizam para a Espanha, onde a vida é mais fácil. Muitas estão a fechar e outras não estão a fechar, mas fizeram investimentos que eu acho que os vão conduzir à ruína. Fizeram investimentos vultuosíssimos em equipamentos que não dominam. Não percebem nada daquilo, mas tiveram que comprar uma câmara frigorífica, por exemplo, para maturar os queijos, em lugar de terem as suas paredes de granito. É claro, as pessoas depois não sabem lidar com aquilo, os queijos apodrecem lá dentro. É a ruína das pessoas. E não sei, mais uma vez, quem é que lucra com isto.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu pedi aos grupos parlamentares, perguntava em primeiro lugar ao PS, nós estamos nas audições, penso que o procedimento seria este. Pedi à Sra. Deputada Fátima Lipimenta para colocar as questões que entendesse. Sem prejuízo, depois também queria colocar aqui mais uma ou duas. Com a esquerda.
Muito obrigado.
Não, é que esta é uma questão que, como sabemos, é bastante, bastante relevante. Muito obrigado.
Mas ao senhor deputado Helder Amaral, tem muito a ver em dar-lhe a palavra de imediato. Agradecer em primeiro à engenheira Ana Soeiro, que não conhecia, mais do que algumas questões, porque penso que a sua intervenção foi clara, o PS tinha de facto a noção, quando da intervenção da ASAI, que é contestada por uns, por outros, parece-lhe bem, no sentido de que às vezes ficamos com a ideia que somos um país de grandes costumes, ou então quando a legislação existe não se aplica e, portanto, existe aqui uma certa negligência. Eu devo dizer, enquanto deputada e enquanto cidadã, estas questões dos produtos regionais sempre me tocaram, talvez porque também sou originária de uma região, do Minho, onde os produtos tradicionais, de facto, têm um impacto importante, ligados também ao turismo rural. Sei bem do impacto que tem tido um produto tradicional, mais, não ligado à alimentação, mas os lenços dos namorados, que tiveram um impacto na economia de alguns concelhos e, portanto, tenho uma noção plena de que Portugal há um lugar para os produtos tradicionais e o Estado, quer seja o Governo, quer seja a Assembleia da República, quer seja os atores económicos, têm que olhar para estes produtos, julgo, na minha modesta opinião, não sou uma especialista, como mais diz Ana Soeiro, mas sou acima de tudo uma pessoa interessada e preocupada com, provavelmente, aquilo que não fizemos e que acabou de dizer. Eu acho que nós, de facto, às vezes pecamos por excesso e por defeito, somos assim, acho que não é para fazer aqui uma análise de lamúria, mas é verdade que somos assim e acho que também temos que assumir que somos e que queremos mudar. Portanto, a senhora engenheira elencou um conjunto de questões. Eu penso que a atividade da ASAI, do meu ponto de vista, teve um mérito. Acho que foi importante para disputar estas questões. Acho que nos alertaram e o surgimento deste grupo de trabalho vai nesse sentido. Eu, óbvio que não posso... O nosso problema é que os diagnósticos já estão todos feitos, não é? Portanto, a senhora engenheira já trabalhou sobre isto, tem artigos escritos e uma análise sobre isto e elencou um conjunto de omissões que é preciso é trabalhar e que os governos e a própria Assembleia também assuma a sua responsabilidade. Trouxe-nos um documento que vai com certeza ser precioso para nós, porque nos há de ajudar a encontrar possíveis caminhos. Portanto, a questão que se coloca aqui é podermos ver quais são as competências da Assembleia e quais são as competências do Governo, mas mesmo relacionado com as competências do Governo, a Assembleia da República pode produzir uma proposta de resolução no sentido de recomendar ao Governo um conjunto de normas no sentido de valorizar, de regulamentar, de dar o justo valor e a importância estratégica que estes produtos têm, aliados a um turismo que é a minha convicção e é com certeza também de muitos de nós, que os produtos tradicionais têm que estar aliados ao turismo rural e ao turismo regional. E é óbvio que eu estou convicta que nós exageramos. Quando nós sabemos que na Finlândia se pode matar a rena, é evidente que alguém pode dizer sim, mas a gente sabe que os finlandeses cumprem as regras e às tantas alguns produtores e alguns produtores portugueses não cumprem as regras. O que é preciso é fiscalizar, mas o que é preciso é que haja a regulamentação e seja clara. A senhora engenheira já disse muito bem que a questão dos pequenos produtores ou a obrigação dos restaurantes ter que comprar a caça nos hipermercados, a questão da marca, quer dizer, dá a ideia que está tudo por fazer e, portanto, em boa hora, o grupo parlamentar e a Assembleia e os deputados que constituíram o grupo de trabalho pensaram refletir e agir sobre isto. E, portanto, eu penso que, a partir do momento em que olhemos com atenção para o documento que nos trouxe e ouvindo também outros parceiros sociais, é a minha convicção que iremos, se me permite a expressão, procurar dar uma pedrada no charco, no sentido de que alguma coisa efetivamente mude e mude no sentido de valorizar e como disse muito bem, uma coisa é a higiene da produção, ninguém põe isso em causa, obviamente, outra coisa é analisar a justa medida destes regulamentos, porque uma pequena produção e uma produção sazonal não pode ter as mesmas regras e, portanto, temos que ter aqui um equilíbrio, salvaguardando a higiene, obviamente, e a saúde pública, mas salvaguardando, obviamente, os produtos tradicionais que nós costumamos dizer numa expressão portuguesa, não podemos deitar a criança, não é? Quando deitamos a água pela janela. E, portanto, com estas omissões e com a não ação, acabamos por deitar o bebê e a água tudo fora. Portanto, é a minha convicção de que no final destas audiências será produzido um trabalho que poderá conduzir a própria legislação ou a própria resolução para alertar o governo no sentido de agir em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Engenheira, depois no final, para fazer uma ronda para procurar responder às questões colocadas por todos os grupos parlamentares. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Marques, do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste caso, Sr. Coordenador, não é? Do grupo de trabalho. Eu quero agradecer a presença da engenheira Ana Soeiro e a lúcida intervenção que nos trouxe. Eu confesso que até tenho dificuldade em acreditar em algumas coisas que nos trouxe. Não tenho dúvida nenhuma. Tudo o que disse é a mais pura das verdades e de facto, eu nem percebo como é que sucessivos legisladores, portanto, penso que nem são governos, quer dizer, são pessoas que no estado intermédio da administração pública conseguem chegar num estado em que chegamos. De facto, estamos na gestão, penso que assim a ASAI cumpre a lei, não é? A lei é que parece estar mal, pelos vistos. Vai-nos deixar aqui chegar um documento, deixa-nos aqui um documento, não é? Penso que é fundamental ter este grupo de trabalho. Também só quero deixar aqui a minha reflexão de que, enquanto deputado eleito pelo Supremo Tribunal de Setúbal, pedi, junto às autarquias, que de uma forma pudessem, com os operadores económicos e junto à ASAE, tentar encontrar o bom senso. Fiquei surpreendido com a resposta das autarquias, que presumptuosamente ignoraram, mas as autarquias já com grande trabalho, junto dos operadores económicos e junto à ASAE, para tentar corrigir algumas situações. Sei que, por exemplo, a autarquia de Porto Alegre contratou os seus serviços para, num âmbito mais global, ou a Associação de Municípios, neste caso, Municípios de Portugal, junto de Porto Alegre, contratou os seus serviços. Agora, entre a realidade de um vizinho meu, que recolhia o feijão catarino e que ia vendê-lo à mercearia mais próxima, portanto, estamos a falar do comércio local, estamos a falar dos produtores locais, que já não o pode fazer porque tem que embalá-lo. Ele não sabe embalar, não tem aquelas máquinas de selar, portanto já não o pode vender à mercearia, que é mesmo ao lado, para ele vender ao outro vizinho. E a realidade de, uma, de um pequeno comerciante ou de uma pequena comerciante que na batalha conseguiu colocar 20 pessoas no hospital com febre de Malta, julgo que há aqui um mundo muito distinto, não é? Era preciso para cada produto, para cada situação, encontrar sensatez. No fundo é isso que se pede, não é? É sensatez, não é? Portanto, há realidades muito diversas, muito diferentes nestes mundos de produtos. No fundo, estamos a falar aqui mais do que produtos tradicionais, do comércio local de proximidade. Nós vivemos, já deixamos de ter essa proximidade, temos sempre muitas situações de intermediárias. Portanto, no fundo, referiu na sua intervenção que é o alongamento da cadeia, a distribuição. E no fundo, acho que era, no fundo, o que era interessante é voltar sempre que possível à proximidade do comércio local. Quanto mais próximo possível, melhor. É evidente que no mundo onde o petróleo está hoje a $120 o barril, inevitavelmente isso vai ter que acontecer, porque a energia tem custos colossais depois no transporte dos produtos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi agora ao Sr. Deputado Aldeira Amaral para fazer a intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Cumprimentar a Sra. Engenheira Ana Soeiro e dizer que o CDS foi o partido que chamou o diretor da ASAIA aqui à Assembleia da República, porque entendemos que a ASAIA exorbita de que maneira aquilo que são o bom senso e até a legalidade. Quis o Partido Socialista disfarçar a ação da ASAIA com este grupo de trabalho, e ainda bem que o fez, porque este grupo de trabalho, as sucessivas audições darão, se forem públicas e se forem publicitadas, darão razão à CDS e darão razão a todos aqueles que consideram que a ação do inspetor da ASAIA, não da ASAI enquanto entidade reguladora de fiscalização económica ou alimentar, porque essa sim é razoável e tem que existir. O que não pode existir é o exagero que nós queremos demonstrar, que esta engenheira, no que disse, deixou claro. Porque o que é que nós entendemos? Que ou o país procura proteger aquilo que é um tecido bastante considerável das micros, pequenas e médias empresas, de algumas economias familiares e até das unidades de produção artesanal, conhecidas UPAs. E o Sr. Engenheiro acabou por dizer que a União Europeia vai exatamente nesse sentido, de dar indicações claras para os Estados-membros protegerem aquilo que é a sua identidade, a sua cultura e a sua subsistência naquilo que é também uma ocupação do território. Então, estamos aqui a falar até da soberania nacional, porque a inexistência deste tipo de economias representa a desertificação e representa território abandonado. E, portanto, a ação da ASAI é, neste momento, e foi na altura, a que mais prejudica, a que mais potencia este prejuízo. E aqui o que o Sr. Inspetor da ASAI disse, bom, nós cumprimos, estamos num estrito cumprimento da lei. E a primeira pergunta, isto é verdade ou é mentira? Se, de facto, toda a ação da ASAI, que no fundo, e posso dar exemplos das famosas emendas de Porto Alegre, mas na semana passada, dos reboçados do Fundão, em que um casal que produz reboçados, a ASAI encerra porque é preciso duas casas de banho para um casal. Eu só espero casar lá a minha casa, porque acaso tenho, mas por uma das verdades, tenho três casas de banho, mas como tenho cinco membros da família, se de repente resolvem fazer reboçados lá em casa, eu vou precisar de mais umas casas de banho, que é para cada uma. Portanto, não faz nenhum sentido. Não, eu não consigo encontrar nada disso na lei. Eu não consigo encontrar. Se o Sr. Engenheiro me disser, existe a portaria, a diretiva, a recomendação, eu peço desculpa. Agora, não existindo, há aqui um claro abuso do Sr. Inspetor da ASAI e da ASAI. E isso não pode ser escamoteado com falta de bom senso de governos anteriores, omissão da Assembleia da República. Aqui não há nenhum ato de omissão da Assembleia da República. Aqui há uma ação abusiva, pura e simplesmente, da ASAI. Aliás, nós, e dos inspectores da ASAI, já não vou trazer para aqui as inúmeras cartas que eu recebo, da forma como os inspectores da ASAI se dirigem às pessoas, às tais que não sabem ler, às tais que estão a tentar sobreviver. Não vou por aí, porque isso é muito casuístico. Mas sei lá, mas nós ainda na semana passada acusamos os inspectores da ASAI de ter dado indicações, porque o problema está aí, quando se dão indicações de detenções aos inspectores. O que é que o inspetor há de fazer se não chegar ao final do dia com detenções feitas? Neste momento, posso ser deputado saber, a ASAI, se conseguir chegar ali ao café e puser uma moeda naquela máquina para tirar uma bolinha de saltitante ao seu filho, está a cometer um crime que pode levar à detenção do proprietário, porque o segundo ASAI considera aquilo uma máquina de sorte ou azar. É um processo sumário, uma detenção sumária. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer hoje mesmo na Comissão de Economia, trataremos desse assunto. É evidente que, como é um processo sumário, tem 48 horas para haver uma comissão que avalia. A comissão dirá, bom, a máquina final não é uma máquina de jogo. Porquê que é uma detenção? Porque a moldura para o jogo, um jogo ilegal, é 3 anos e logo dá a detenção. Esta é a ação da ASAI. Veremos, eu pergunto, não estamos a falar de um produto regional, mas é um exemplo de como é que hoje um organismo que é razoável, útil, para que todos possamos consumir produtos, tendo a mínima garantia, que são feitos com condições mínimas de higiene e de segurança, se desvirtua. E, portanto, o que está aqui em causa, não vale a pena disfarçarmos, é, de facto, a ação de alguém que leu mal a legislação e que exorbitou as suas competências. Porque eu pergunto, há alguma legislação que proíba a matança do porco, naquilo que é a sua ação tradicional? Não a matança para a comercialização, mas a matança num ato meramente da atividade cultural para o consumo próprio. Não podem a vender. O problema é que a matança do porco tem sido quase impedida, porque é como acontece nas feiras dos enchidos, que houve uma redução significativa de expositores por causa das feiras dos enchidos. O que eu gostava de saber é qual é a legislação que impede a existência de feiras. Porquê? Porque só sabendo qual é a legislação, qual é a portaria, nós podemos então corrigir e saber quais são as balizas do que é aceitável e do que não é aceitável. Para sermos práticos, senão eu estaria aqui o dia todo a dar caricaturas. Outra das perguntas que eu também gostava de saber, que é aquilo que me parece mais grave e mais difícil de legislar, que é o queijo. Parece que o queijo, de facto, pelo menos o queijo tradicional, tem, de facto... Eu pergunto porquê, porque segundo a ASAI, uma feira do queijo deveria ter frigoríficos que de 5 em 5 horas, 2 em 2 horas, é preciso fazer uma monitorização. Eu sei que eles são dois, mas eles são mesmo assim. A monitorização das temperaturas. E eu pergunto, como é que é possível nas inúmeras feiras do queijo? A não ser que seja o queijo da Serra feito em Marrocos, isso não tem problema nenhum. Ou pastéis de nata feitos na Tunísia também não tem problema. Mas aqueles feitos no país de origem, com a marca, com a denominação de origem, que é em Portugal, esses têm problemas por causa aí. Vai a uma feira do queijo e diz, bom, a legislação não permite que o queijo esteja à mostra, nem para a prova. Ou seja, como diz, e bem, só quem não conhece os produtores de queijo é que sabe que a dificuldade que eles terão em ter um mini frigorífico com um papelinho ao lado que registra sempre que chega alguém que prova o queijo, abre a porta, registra a temperatura, registra quando é que foi. Nós conhecemos o HACCP. O HACCP, nem no RIDS, porventura, será cumprido com todo o rigor. Querer aplicar o HACCP às UPAs, às Unidades de Produções Artesanais ou aos produtores regionais, eu pergunto se isso faz sentido. Isso não faz sentido, que o outro tipo de HACCP era razoável proceder, e se a União Europeia tem, inclusivamente, alguma indicação para este tipo de uso, porque o problema está que nós pegamos um HACCP, que é uma coisa que nem a NASA cumpre, que era feita pela NASA e que nem a NASA cumpre com rigor, e nós queremos aplicar o HACCP a tudo. E eu acho que o erro está exatamente aí. O HACCP deve ser aplicado com determinados níveis. Eu, se estiver a falar num resort 5 estrelas de grande luxo, eu tenho níveis de exigência de qualidade dos produtos e de serviços diferentes do que se estiver a falar num hotel de turismo rural, que tem que ter, obviamente, qualidades, mas que eu procuro esse hotel porque procuro aquilo, uma integração no espaço rural. Aquilo que um turista japonês o leva a comprar uma unidade de turismo rural é ver uma galinha pica no chão, é ver os porcos a passear, é cheirar, eventualmente, um cheiro que não cheiraria na Avenida da Liberdade. E, portanto, é esse tipo de produto. O que faz sentido que a legislação depois aplique o HACCP, mas não pode fazer nada disso. Eu também gostava de saber, porque falou numa coisa, e segundo a ASAI, disse, bom, o problema não é da qualidade da venda dos produtos, nem nos turismos de espaço rural, nem no turismo de habitação, nem nos restaurantes, o problema é de fiscalidade. Ou seja, o que a ASAI considera grave não é vender as couves ou nesse restaurante. É o problema de saber qual é a proveniência e a fraude fiscal que pode vir daí, porque não há registro. E a pergunta que eu tenho também é como é que nós podemos contornar, permitindo que um proprietário de um hotel inserido em espaço rural, que tem uma legislação completamente diferente de um hotel convencional, possa utilizar os seus produtos biológicos e da região sem, e aqui pela via fiscal, não tanto pela via da segurança alimentar. porque também se põe o problema. De facto, eu sou um grande adepto da cabidela, do arroz de cabidela, e vejo-me confrontado a ter que matar a galinha, mas ir buscar o sangue ao Leclerc, ao lado, ou ao modelo, sem que eu saiba se alguma vez o modelo Asai lá foi. Também é uma das questões que os senhores estão a responder, é que quais são as inspeções que faz às grandes superfícies, em detrimento das que faz às pequenas superfícies, que é para nós sabermos onde é que está a qualidade. E eu não consigo conceber isso, porque a mim só me sabe bem o arroz de cabidela, do respectivo, não quero referir nenhuma sensibilidade, do respectivo galo caseiro ou da galinha caseira, é do coelho, já não sou tão apreciador. E eu pergunto, qual é a legislação que proíbe isto? Que é para podermos saber se essa legislação merece ou não merece a intervenção da Assembleia e possa ser alterada. E também, disse-me aqui uma coisa que eu achei grave, que eu acredito que possa ser grave, que é estas empresas, chamou de consultoria, não sei se fala de higiene e segurança no trabalho, serão de espécie que levam a estas entidades ou a estas pequenas indústrias, produtos de higiene ou critérios de higiene que, de facto, podem causar mais prejuízo do que, eventualmente, benefício. E eu perguntava, porque é consultora da ADP, se há também alguma legislação, alguma entidade a quem possamos recolher informação para perceber que tipo de aconselhamento é esse e que tipo de produtos é que são utilizados. E, portanto, eu terminava, assim, já dizendo que, de facto, fiz aqui algumas observações, concordo com o que disse. Eu também entendo que nós próprios não, a ASAI, não é o Governo Português, não é o Partido Socialista, não é a Assembleia da República, é a ASAI e o Inspetor Nunes, tem uma deriva cuja ação, não sei se voluntária ou não, mas tem levado ao desaparecimento de alguns produtos regionais, produtos que são a nossa identidade, são a marca do sangue português, da pátria portuguesa e do país. E são exatamente aqueles que constam no PENTA, ou no Programa Nacional de Ação do Turismo, como sendo uma âncora para muitas das regiões. E muito bem pensado, mal aplicado. E nós só estamos com este grupo de trabalho porque, infelizmente, houve um senhor que tem destas questões um desvio qualquer e que se esconde atrás da lei. E, portanto, este grupo de trabalho só faz sentido existir se nós, no final, fomos capazes de dizer, olha, a legislação está desadequada, nós vamos corrigir nesse sentido, ou não podemos corrigir porque o que está aqui em causa são diretivas comunitárias que o país obriga, e aí o problema já não é um problema da ação legislativa do Governo Nacional nem da Assembleia da República, é um problema que ultrapassa as fronteiras, é um problema de direito comunitário, e como tal será que nós queremos saber em que níveis é que nós, do legislativo, nós temos que atuar para permitir que estas pequenas economias, estes produtos regionais subsistam, que eu quero que subsistam, ou então, para de uma vez por todas, dar indicações, pedir ao Governo dar indicações à sua Polícia Criminal de Fiscalização das Ações de Inspeção Económica, que modere ou que mude o modo de atuação, em vez de disfarçarmos com estes grupos de trabalho, com esta névoa de que está tudo bem, que a ASAI apenas cumpre a lei, que está mal é esse número considerável de criminosos que fazem produtos regionais, ainda não chegaram aos reboçados da régua. Eu não sei porque a casa ainda não se lembrou dos reboçados da régua, mas quando chegar lá, também vou acabar aquele céu do caramelo, ou torrão que se vende nas feiras. Compra quem quer, mas que são, não causa mal nenhum a ninguém, mas ainda não chegou lá. Mas só para dar alguns exemplos, como é que nós podemos mudar de repente a nossa identidade, fruto do exagero e de falta de senso de uma polícia criminal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi agora ao Sr. Deputado José Miguel Gonçalves para fazer a intervenção. Nós estamos aqui com uma limitação, temos já as pessoas para a próxima audição à nossa espera, só para terem esta informação, não é que isto queira de alguma forma condicionar qualquer tipo de intervenção, mas apenas para termos todos a mesma informação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a engenheira Ana Soeiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, pedir desculpa por não ter assistido à sua exposição, mas tinha exatamente o compromisso do Grupo Parlamentar às 11 horas, por isso pensei que até me desfazasse mais cedo, mas ainda foi um bocado demorado. De facto, eu julgo que estas audições que estão agora a iniciar, o intuito é um bocado perceber onde é que reside o problema que está a levar, de facto, não só produtores agrícolas, noutras áreas também, mas a pequena produção a ter que fechar portas porque não consegue adequar-se àquilo que hoje a legislação obriga. E, de facto, era bom que se conseguisse perceber se o problema está numa aplicação cega da lei ou se está numa lei que, de facto, é inadequada para a pequena produção. Por outro lado, era interessante também que conseguíssemos perceber se, de facto, nós temos margem de manobra em termos daquilo que é a legislação comunitária, se temos margem de manobra para adequar à nossa realidade, ou se não existe essa margem de manobra, e, por outro lado, se de facto não temos aproveitado essa margem de manobra e temos feito a regulamentação específica em Portugal daquilo que sai em termos de legislação comunitária de uma forma pouco pensada, sem avaliar de facto quais é que são as consequências para aqueles que mais dificuldade têm em se adaptar a essa legislação. Depois, levantar também uma questão. Eu ainda ontem ouvi o Sr. Ministro da Agricultura, no programa à noite, no debate que houve, falar que existia legislação específica que protegia os produtos tradicionais. Mas depois, a ideia que de facto o Sr. Ministro dava é que os produtos tradicionais para o Sr. Ministro são os produtos com denominação de origem, ou seja, são os produtos certificados. E julgo que nós estamos aqui a falar de um leque muito mais abrangente. Porque nem toda a pequena produção, nem toda a produção tradicional tem que ser certificada. Existe uma vasta produção tradicional, com qualidade, que não é obrigatoriamente certificada. E são esses que muitas vezes mais dificuldade têm de se adaptar às exigências todas que vão sendo feitas. De facto, o problema às vezes não reside só na questão da ASAI. O próprio Ministério da Agricultura, estamos a falar de identificação animal, estamos a falar de licenciamento de explorações pecuárias, em que muitas vezes não se adapta a legislação de forma, eu estou a pensar nos lagares de azeite, com a questão das águas russas, em que só depois de várias reclamações da própria produção é que se vai estudar a forma como é que se pode conseguir que aquelas pequenas explorações ou aquele pequeno lagar acabe por não fechar as portas em consequência dessa legislação que está a sair. Eu, por exemplo, dar só a ideia, vai-se partir agora para a questão da identificação em termos dos pequenos ruminantes, dos ovinos e caprinos, onde constantemente, pois os produtores têm que dar o local onde estão esses mesmos ovinos e caprinos, o que coloca, por exemplo, graves problemas a nível dos pastores que fazem transumância dos animais e para eles é impossível cumprir isto. Quer dizer, e é esta. Era um bocado sobre isto também que queria ouvir, que não sei se já referiu a estes aspectos, mas é, de facto, onde é que reside o problema, se de facto a gente tem aproveitado essa margem de manobra, ou se não existe essa margem de manobra a nível da legislação, dentro daquilo que é a sua experiência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Engenheira Nassoeiro, queria apenas só colocar duas questões e peço a vossa compreensão para essa questão, que tem a ver com o seguinte. Eu acho que o Sr. Deputado José Miguel Gonçalves colocou aqui as questões que, de facto, levaram a que o PS tivesse proposto a criação deste grupo de trabalho, que é sabermos onde é que reside o problema. Se nós temos aqui uma questão de uma lei que é aplicada de uma forma inflexível, ou se, por outro lado, temos de trabalhar alguma coisa na lei. E é aqui que eu acho que este trabalho podem muito prestigiar, e eu, que fui um dos subscritores do requerimento, queria referir isto, que este trabalho pode prestigiar em muito a Assembleia da República, na medida em que esta é uma questão que preocupa os portugueses, preocupa os consumidores portugueses, os pequenos produtores portugueses. Porque, para além das questões que foram aqui referidas, e que são conhecidas, nós também temos situações onde, com a atual legislação e conseguindo algum tipo de derogação em concreto, em algumas situações, se conseguiu já chegar a alguns resultados. Gostava de saber o que é que acha daquilo que foi feito na Feira do Fumeiro. É algo que nós temos prevista também, vinda aqui da organização da Feira do Fumeiro, porque aquilo que eu pude perceber à distância é que na Feira do Fumeiro conseguiu-se, cumprindo todas as regras que neste momento existem, chegar ao resultado que se pretendia. Por outro lado, gostava de ter também a sua opinião e se acha que este grupo de trabalho e estas questões que nós levantamos são, de facto, as questões que neste momento, na sua opinião, nos interessa discutir e que podem, de alguma forma, contribuir para que tenhamos, nesta questão da nossa economia portuguesa, que é uma questão de muito relevo, em especial no interior do país, e não só, mas também no interior do país, e talvez mais o meu apelo mais pessoal a essa questão, o que acha que nós conseguimos chegar a resultados positivos e, na sua perspectiva, quais é que são? E era isso que eu queria fazer. Muito obrigado.
Vamos lá, disso eu tenho capacidade de síntese para responder a este leque. Vamos lá ver, eu durante a minha apresentação inicial não me referi uma única vez à ASAI, porque eu acho que a ASAI não é importante. A ASAI é o mero organismo da administração pública que fará o que lhe mandam, ou deve fazer o que lhe mandam. Todos nós sabemos que, além disso, pode haver pessoas que exorbitam na aplicação cega da lei e fazem desseguramento. Conheço de perto algumas das pessoas que hoje ocupam lugares de chefia na ASAI e conheço-os muito bem e sei quanto gostam de mandar, quanto gostam de tiranizar e quanto gostam de usar o velho ditado português de se queres ver um vilão, mete-lhe um pau na mão. Adoram o mando. Aliás, estive há pouco tempo a colaborar com as autoridades espanholas que me receberam no gabinete e não me fizeram nenhuma metralhadora em punho, nem me ameaçaram com nada, e combinámos toda a operacionalização de uma feira de produtos tradicionais em Espanha na melhor das calmas. Essa feira foi inspecionada por duas vezes por funcionários espanhóis que foram vestidos como nós e que não meteram medo nenhum a ninguém. Cumprimentaram as pessoas, falaram cordialmente e ninguém ficou com medo. Portanto, eu acho que a ASAI, que é na Europa, nós temos a excepcionalidade de termos uma única, somos só nós na Europa, em que a inspeção de alimentos está cometida a uma polícia criminal, nos outros países não é assim. Mas eu acho que a ASAI, para além das deficiências da lei, exorbita. É um facto que exorbita, assusta as pessoas e até se permite aconselhá-las, o que é uma coisa completamente fora do âmbito de atuação de uma polícia criminal. Aliás, apareceu no site da própria ASAI que inspectores da ASAI teriam aconselhado as pessoas a tirar colheres de pau e a pôr não sei o quê. Ora, do meu ponto de vista, uma polícia não tem nada que dar conselhos. Agora, para mim a questão não é tanto a ASAI e os seus funcionamentos, é a questão de que Portugal não aproveitou a margem de manobra que a União Europeia põe à disposição dos Estados-membros e, portanto, não foram comunicadas à Comissão e aos restantes Estados-membros as derrogações que Portugal deveria ter concedido e que permitiriam não só o uso dos materiais tradicionais, como as madeiras, como os granitos, os mármores, os xistos, os barros, as palhas e todos esses materiais tradicionais, como também não aproveitamos as oportunidades que a legislação permite em termos de que os produtos tradicionais possam ser feitos nos seus ambientes naturais, não têm que ser feitos em salas desinfetadas, como se tratasse de uma sala hospitalar. Não aproveitámos a possibilidade que a Comunidade Europeia nos dá até ao final do próximo ano de determinar quais as pequenas quantidades de aves, dos tais coelhos, dos tais animais que podem ser abatidos sem qualquer problema e comercializados a restaurantes ou a lojas de proximidade. Portanto, nós não aproveitámos toda uma série de possibilidades que a legislação comunitária nos confere. E nem mesmo para os produtos que têm proteção comunitária como denominação de origem ou como indicação geográfica, que lhes protege o nome e cujos cadernos de especificações foram aceitos pelos governos em Portugal. Mas dizia eu, nem mesmo para esses, o governo fez a necessária e diferenciada comunicação à Comissão e aos Estados-membros sobre as principais derrogações cometidas. E era tão simples como aquilo que eu estou a fazer, já para avançar, trabalho nesta Comissão, se me derem a oportunidade, que estou a fazer esse trabalho inquietou só a dizer, por exemplo, o produto que não foi hoje aqui citado, ovos moles de Aveiro e todos os ovos moles. Derrogações a conceder. Número 1. Possibilidade de utilizar ovos frescos. Medida para compensar esta possibilidade. Ovos comprados em aviários que os produzam de maneira muito fresca. Segunda possibilidade. Utilizar tachos de cobre no fabrico dos ovos moles e dos outros doces à base de ovos. Medida compensatória. Adequadas medidas de limpeza do cobre. É só isto que a União Europeia quer. Madeira para maturar queijos. Medida compensatória. A tábua de madeira tem que estar limpa enquanto estiver em estado degradado. Queima-se. É só isto que é preciso fazer. Eu estou a fazer isto para ajudar os produtores portugueses e estou a fazer no âmbito já desta associação que estou a tentar criar entre municípios e agrupamentos de produtores. Porque aquilo que a União Europeia nos exige é francamente pouco e relativamente fácil de fazer. É isto que eu estou a dizer, é neste sentido. É claro que depois o Governo, e eu julgo que tem que ser recomendado ao Governo, que melhore a legislação sobre o licenciamento para evitar que as feiras do fumeiro sejam contempladas ao abrigo de uma circular de um diretor de um organismo da administração pública, que eu duvido plenamente da legalidade dessa circular face à legislação existente. Eu não acho que uma circular da administração pública possa alterar o que diz uma lei. É a primeira vez que eu vejo, não creio. E, sobretudo, o que eu não acho é que os produtores do fumeiro de Vinhais, de Montalegre, de Boticas ou de qualquer outro sítio do país possam estar ao arbítrio de que este ano o diretor do organismo mandou a circular para fora, mas para o ano não sabem se manda. Portanto, tem que haver uma legislação que aproveite a oportunidade e que contemple o licenciamento das produções sazonais, das produções domésticas e que contemple isto nos termos da lei, tudo em termos legais, para que as pessoas possam saber o que é que têm que fazer, a que é que estão obrigadas e quais são as perspectivas de futuro que têm. Isto não pode andar ao arbítrio de este ano a circular e para o ano não haverá. Não pode ser. Isto é dramático para a vida das pessoas. Não pode continuar. E com certeza que as pessoas da Feira do Fumeiro vão dizer aquilo que eu digo. Isto não pode continuar a ser assim. Perguntou-me um senhor deputado se havia uma lei que proibia a matança do porco. Proíbe a matança do porco fora dos matadouros, exceto se for para fins domésticos, tal como a das galinhas, tal como a dos coelhos. Mas é só cá em Portugal, porque em Espanha já não é assim. Em Espanha e noutros países comunitários, como eu citei, a Finlândia com as renas, e não sei se os finlandeses são mais cumpridores da lei do que os portugueses, não vejo razão para isso. Não vejo porquê que eles vão cumprir e nós não. É possível que pequenas quantidades, olhe, na Áustria, por exemplo, abatem bovinos, sei, abatem bovinos na exploração agrícola. O que é preciso? Que o local tenha um mínimo de condições de higiene e que o veterinário municipal, por exemplo, vá periodicamente verificar se as condições, se os animais estão com estado de saúde capaz e se as condições do abate são normais. Portanto, não é preciso montar nenhum sistema com uma direção-geral de 500 funcionários para fazer isto. É só aproveitar os veterinários municipais que existem. O senhor deputado pergunta-me se os queijos precisam de frigorífico. Para longas conservações, claro que sim. Agora, para serem vendidos hoje numa feira, claro que não. Os nossos queijos tradicionais nem ganham nada em ser guardados em pequenas temperaturas. As pequenas temperaturas matam-lhes o gosto, matam-lhes o aroma. Eles gostam é de estar na casa dos 15 graus. Portanto, se eles estiverem numa feira, resguardados do sol, de chapa e do pó, ai, com certeza, e das moscas. Agora, isto não implica frigoríficos, nem implica essa parafernália de equipamentos que são completamente desajustados. É evidente se perguntar, há mais uma feira do queijo em agosto no Algarve. E eu pergunto, e no verão come-se queijo? É que as feiras do queijo estão no inverno. As feiras do queijo estão em fevereiro, onde não há o tal sol a 40 graus de chapa. Portanto, estamos a exorbitar e estamos a transler toda a legislação existente. Não há razão nenhuma para isto. Em matéria da HACCP, que também me foi questionado, eu permitia-me ler só um parágrafo de uma documento de orientação da Comissão Europeia, que está no site da União Europeia, e que diz flexibilidade. O conceito da HACCP constitui uma ferramenta adequada de controle dos perigos que podem surgir, etc. O conceito permite a aplicação dos princípios com a flexibilidade desejada, de forma a assegurar que estes possam ser aplicados em todas as circunstâncias. O anexo X deste documento explora os limites desta flexibilidade e fornece orientações acerca de uma aplicação simplificada de exigências HACCP, especialmente em pequenas empresas do setor alimentar. Temos as ferramentas disponíveis, é só o Governo, por despacho, pô-las em vigor, despacho, enfim, portaria, seja lá o que for, um texto legal, aproveitar estas derogações e dizer que até X coelhos ou X galinhas que se podem abater, ou até X porcos ou leitões, que se pode vender esses animais para o comércio de proximidade, mas não definir o comércio de proximidade a 35 km. Porquê que são 35 e não são 36? É que nem faz sentido, porque ninguém depois manda coelhos de Lisboa para o Porto. Não faz sentido, é mesmo para a proximidade, é escusar estar a fixar um valor administrativo que só dá confunde. Eu tenho amigos que têm a turismo. Claro. Eu tenho amigos que têm a turismo rurais e dizia-me outro dia uma alma santa destas que se me quiser oferecer, que se me quiser vender uma caridela, que eu aliás devo dizer que nem aprecio, mas é uma questão perfeitamente pessoal, era essa. Mas a senhora que mora em Boticas vai ter que ir abater a galinha a Viseu, que é o matador de galinhas mais perto. Isto faz-me lembrar o Essa de Queiroz com o preço dos queijos, dito o Jacinto Queijeira, que preço que ficam os queijos. A que preço é que aquela caridela sai se a senhora tiver que vir a bater uma galinha de Boticas a Viseu?
Bom,
e, por exemplo, também. Portanto, tudo isto são desatinos que eu não vejo nos outros Estados-membros. Eu vejo em França minúsculas empresas que fazem um produto que é complicadíssimo do ponto de vista de segurança alimentar, que é o foie gras, que é uma coisa complicadíssima e que pode ser perigosíssima, é feito em empresas pequeninas. Questões a colocar. Número 1, formação profissional das pessoas. Número 2, passagem regular do veterinário municipal. Passagem número 3, estão todos bem de saúde e não matam ninguém. A questão que o Sr. Deputado levantou acerca do queijo que induziu a febre de Malta em não sei quantas pessoas. Há dois problemas envolvidos aqui. Uma, saneamento dos animais, porque a febre de Malta decorre de animais doentes com brucela. E aí é que é o problema. Portanto, houve serviços que não vacinaram devidamente ou que não estão a fazer a devida vigilância sobre os animais. A senhora produtora, depois, não sabendo que os animais estavam brucélicos, porque não é uma coisa que quem não saiba possa saber, não deve ter feito a pasteurização necessária do leite de cabra, que é obrigatória para queijos frescos. Aí sim. E aí acho muito bem. Não a deve ter feito em condições. E aí, depois, passou brucelose às pessoas que consumiram queijo fresco. Porque se a senhora fizesse um queijo maturado, ela já não precisa de pasteurizar, porque os 30, 40 ou 50 dias de maturação do queijo são suficientes para, retirando a umidade do queijo, fazer com que o micro-organismo morra. Portanto, mais uma vez, há aqui falha, mas a falha não é do produtor, é dos serviços que deviam ter feito a vigilância dos animais e, porventura, não a fizeram. É, caímos sempre no mesmo ponto. Excesso de zelo numas áreas, falta de zelo noutras. Temos que ter em Portugal aquilo que noutros Estados-membros há, que é, de facto, não só estas derogações, como a legislação das pequenas quantidades, como a legislação que facilita o licenciamento. Eu confesso que, do ponto de vista da fiscalidade, desconheço completamente, não sou especialista, minimamente. Agora, se o problema da venda dos feijões é uma questão de fiscalidade, então fale-se com o agente económico e diga-se o senhor tem que se inscrever nas finanças. Agora, não usemos o argumento da dificuldade da rastreabilidade, que não, porque é a rastreabilidade mais simples do mundo, então o senhor vende feijões ao restaurante ao lado, querem uma rastreabilidade mais fácil de cumprir e de ver. É muito simples. Vendi ao restaurante o Silva 30 quilos de feijão. Não vejo. Vejo, não vejo sinceramente as questões. Uma questão que eu ainda há bocado não seria bem e que me parece que também tem que ser e que consta aqui do meu documento que vou deixar com a vossa permissão é a questão, e a senhora deputada falou, a questão dos artesãos e do artesanato. É uma legislação que está absolutamente imprópria. É uma legislação que carece de uma revisão profunda porque é uma legislação que estipula as condições em que a palavra artesão e artesanal e artesanato podem ser usadas, ninguém liga nenhuma. Todo o país inteiro está cheio de artesanato, falso, falso como Judas. Ninguém, aí ninguém age, ninguém faz nada. No setor alimentar há meia dúzia de empresas, porque o circuito é de tal maneira complexo e porque os critérios são de tal maneira frágeis que ninguém está para apurar esta história, ir candidatar-se a receber esta menção, que ainda por cima depois qualquer um a usa, sem ser penalizado, e as pessoas não veem nenhuma vantagem nisso. Mas o mais grave é que há uma confusão absurda entre o que é uma microempresa e o que é uma empresa artesanal. Não é a mesma coisa. Eu tive um problema sério aqui há uns anos com um senhor que me queria agredir, porque eu lhe recusei esse estatuto de artesão, porque ele comprava blocos de gelado feitos em Itália, chegava cá, metia-os dentro de uma máquina batedeira, do outro lado saíam gelados, e ele queria que eu lhe dissesse que aquilo é um gelado artesanal. Porque era só ele e o pai que mexiam na máquina. Eu disse, não, desculpe, isto é o processo mais industrial que eu conheço. Isto aqui é uma verdadeira indústria, na acessão verdadeira da palavra. O artesanato é outra coisa. Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, quem está a gerir esta legislação, ou até há muito pouco tempo, pelo menos, não tinha a mais pequena noção de que para fazer um produto artesanal são necessárias matérias-primas tradicionais, são necessárias metodologias tradicionais e é necessário demonstrar conhecimento absoluto das técnicas tradicionais, das salgas, das curas ao sol, das secagens, das nossas secas de peixe que já vêm do tempo dos romanos, que há aí vestígios arqueológicos bem patentes do outro lado do rio, por exemplo. Mas isso tudo é ignorado, desde que a empresa tenha menos de 9 pessoas, então o que lá é produzido é artesanal. Isto é a completa loucura e a completa alteração dos critérios e dos paradigmas do que deve ser uma produção tradicional. Eu não tenho a certeza de ter respondido às questões todas. A questão da matança do porco já respondi, peço desculpa. Se há margem de manobra para trabalhar, há imensa. Eu julgo que deixo-vos um documento com 13 pontos, que eu acho que são os 13 pontos importantes, e acho, naturalmente acho eu, que são os 13 pontos importantes, e acho que deve ser francamente recomendado ao Governo que trabalhe neste sentido as delegações, que estipule os critérios das pequenas quantidades, que estipule quais são de facto as empresas que estão abrangidas e as não abrangidas. Já há instituições de solidariedade social que estão a recusar a oferta de galinhas, de peixe fresco e de fruta por medo da azar. Há destruição do conteúdo de uma arca congeladora numa instituição de solidariedade social de freiras, porque as senhoras freiras não tinham um túnel de congelação de alimentos. Isto é inacreditável. Isto é completamente inacreditável. Isto é completamente inacreditável que se destruam alimentos que as pessoas ofereceram para as crianças, e que depois destrói porque as freiras não tinham um túnel de congelação. Com certeza, como nós temos nas nossas casas, mas aquela comida era para o dia seguinte, não era para lá ficar 6 meses, nem 6 anos. Ora bom, então o Governo é que tem que primeiro estipular, de facto, quem são as entidades abrangidas, quais são as pequenas quantidades, quais são as práticas possíveis, para que depois a ASAI não tenha desculpas no funcionamento e no exorbitar. Há outra coisa que deve ser bem ponderada, há uma coisa que eu julgo também que deve ser bem ponderada, é que a Comissão Europeia tem o cuidado de, anualmente, fazer mais do que uma ação de formação para inspectores das diversas polícias, enfim, polícias não é verdade, só em Portugal é que é uma polícia, mas dos diversos corpos inspectivos da União Europeia. E eu não sei se Portugal está calibrado e aferido com essas práticas comunitárias. Não tenho nada à certeza. e acho que deviam estar, acho que os nossos inspectores deviam participar em programas comunitários para evitar que depois, porque aquilo a que eu assisti outro dia com o funcionamento das autoridades espanholas é totalmente dispar das atitudes que eu vejo tomarem-se aqui em Portugal. E, portanto, pergunto-me se afinal há duas comunidades europeias ou há só uma. Não chega a perceber muito bem. Portanto, eu acho que há margem de manobra, eu acho que os documentos comunitários, as leis são muito claras, concedem todas estas derrogações, é só a paga, é só o Estado-membro comunicá-las à Comissão e aos outros. Não é preciso mais do que isso. O Estado-membro pode e deve legislar em termos de manter. Aliás, se me permitem uma nota final, um acórdão relativamente recente sobre produtos com denominação de origem e com indicação geográfica. O Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, vai tão longe que permite que possa ser contrariado o princípio da livre circulação de mercadorias na comunidade quando estão envolvidos valores patrimoniais mais elevados, como os direitos de propriedade intelectual dos produtores e dos seus produtos. Por outras palavras, o Tribunal diz que é perfeitamente legítimo que os produtores de um produto, um presunto com denominação de origem, ou um queijo, ou um azeite, ou um vinho, ou qualquer outro produto, possam exigir que todas as operações sobre esse produto sejam feitas na região de origem, violando o princípio da livre circulação de mercadorias, por se tratar de um produto tradicional e património cultural europeu. Portanto, isto é, julgo eu, o maior apoio que podemos ter das instituições comunitárias, que olham para os produtos tradicionais com olhos claros e com olhos de ver. Não percebo porque é que em Portugal não se faz a mesma coisa. Aliás, uma das questões que me levou a sair do Ministério foi esta. Digo-se com grande sinceridade, foi esta. Completa insensibilidade e completa impreparação para se entender que estas práticas tradicionais são, de facto, são nossas, são da maior importância para evitar a desertificação do país, são da maior importância para que o rendimento fique nas regiões que o geram e não se deslocalize para outras regiões que nada têm a ver com a produção destes produtos.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Queria, em nome do Grupo de Trabalho e também em nome da Comissão de Assuntos Económicos a que pertencemos, agradecer-lhe a sua presença, agradecer-lhe a sua exposição, que foi, desde já posso dar como pessoal, mas penso que direi isto em nome de todos os grupos parlamentares aqui presentes, foi de uma grande utilidade, que vai ser muito útil para os trabalhos que vamos fazer no nosso Grupo de Trabalho, pedindo-lhe que esteja disponível até ao fim do nosso trabalho, se for necessário mais algum esclarecimento, mais algum trabalho em conjunto, para que possamos voltar-nos a encontrar. Muito obrigado.